A palavra de hoje está no livro de Provérbios, Provérbios 3, 1 a 12. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Glórias a Deus. A sabedoria de Deus está falando para nós aqui que a confiança exige. E nós vemos que esse texto todo fala de confiança em Deus. Mas a confiança exige. Deus é exigente. E a confiança, ela é algo poderoso na nossa vida. Ou confiamos ou desconfiamos. A confiança é produtiva, é criativa. A desconfiança, ela é destruidora, ela é contraproducente, emperra a nossa vida. Confiança é um derivado da fé. Quem tem fé, crê e confia. A confiança, quando ela é depositada em Deus, resulta em segurança. Porque só confia quem tem um bom conceito de Deus. Se nós temos um bom conceito de Deus, nós confiamos em Deus. Se nós temos um bom conceito de uma pessoa, nós confiamos naquela pessoa. E quando nós confiamos em Deus, nós cremos e obedecemos. Qual tem sido o teu conceito sobre Deus? É um conceito verdadeiro? É confiança absoluta? Ou ainda existe desconfiança? Quando cremos e confiamos, nossa vida muda. A nossa vida é uma vida que apresenta resultados agradáveis a Deus e às pessoas que nos cercam. Também ao contrário, quando desconfiamos, a nossa vida apresenta resultados, mas resultados desastrosos. Resultados que geram insegurança para nós e ao nosso redor. São resultados terríveis, que não conduzem à vida abundante. Por isso a palavra do Senhor diz no Salmo 37, 5 e 6: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Mas, o que que diz o Espírito Santo através dessa palavra? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Confiança exige que nós estejamos entregando tudo nas mãos do Senhor, e o mais ele fará. A confiança é generosa, derrama a graça de Deus na nossa vida e através da nossa vida, mas a confiança é exigente. Confiança exige memorizar e obedecer a palavra de Deus. Nós vemos isto claramente nos versículos 1 e 2. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, E o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Filho meu, Deus fazendo um apelo para a igreja, para aqueles que se dizem crentes em Deus, para aqueles que dizem confiar em Deus. Filho meu, filha minha, não te esqueças. Tenha sempre em mente o quê? Os meus ensinos. Tenha sempre na tua mente, guarde no teu pensamento os meus mandamentos, as minhas ordenanças, a minha palavra. Ele exige que estejamos memorizando e obedecendo a palavra de Deus. Guardar traz o sentido de obedecer. Este não te esqueças também traz o sentido de obedecer, além de memorizar. E com isto, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Vida longa e vida bem sucedida para quem anda conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Todas as pessoas boas da cabeça desejam vida longa, desejam paz, desejam prosperidade. Você viu alguém inteligente querendo vida curta? Miséria, desgraça, doença, pobreza? Não. Todas as pessoas boas da cabeça desejam as promessas de Deus, desejam as bênçãos de Deus. Mas Deus exige que cada um de nós conheça e obedeça a sua palavra, os seus mandamentos, para que a bênção seja derramada. E obedecendo a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, fortalece o corpo. Fortalece o nosso corpo. Temos saúde completa. Temos ossos fortes. Ele acrescenta anos de vida. Glórias a Deus por isso. Então, quer ser bem sucedido, quer saúde, vida longa, memorize e obedeça a palavra de Deus. Você declara frequentemente que confia em Deus. É comum a gente ouvir as pessoas dizerem, mesmo que nunca tenham lido a Bíblia, ah, mas eu confio em Deus. Mas que confiança é essa? Você nem quer saber, nem se interessa por saber o que, que ele exige. Quando nós confiamos em alguém, nós procuramos conhecer as exigências desta pessoa. Se eu confio em alguém, trago alguém para dentro da minha casa para jantar comigo, eu procuro saber o que essa pessoa gosta de ter na sua refeição. E assim é com Deus. Se eu quero Deus na minha vida, necessariamente eu tenho que saber o que agrada ao Senhor, quais são as exigências dele. Então, a confiança exige memorizar e obedecer a palavra de Deus para que nós possamos ter vida próspera. Provérbios 9, 6 e 11 diz assim: deixai os insensatos e vivei. Quer dizer, largue a companhia dos loucos, dos doidos, dos tolos, e assim você vai viver. Andai pelo caminho do entendimento, porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Nós precisamos deixar as companhias que não acrescentam nada de bom na nossa vida e andar pelo caminho do entendimento, porque somente por Deus nós temos dias longos aqui na terra, temos vida longa aqui na terra e nós teremos saúde completa somente andando conforme a palavra do Senhor. Confiança exige lealdade e fidelidade a Deus. Versículos 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Se envolva com esta exigência de Deus. Escreve-as na tábua do teu coração. Grave no mais profundo da tua alma. E assim você vai achar graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Não deixe de ser leal e verdadeiro. O Espírito Santo está dizendo aqui através dessa palavra. Não deixe de buscar a perfeição, porque Deus é perfeito. Não deixe de buscar a santidade, porque Deus é santo e só aceita pessoas santas na presença dEle. Se nós assim agirmos, nós teremos o favor de Deus e dos homens. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Mas a confiança em Deus exige fidelidade e fidelidade. A confiança exige, para que andemos nessa sabedoria de Deus, exige uma entrega absoluta. Exige que nós deixemos que a palavra de Deus tome conta da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso coração, para que a nossa vida, tudo que fazemos, a nossa conduta, tudo seja agradável ao nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso. Confiança exige não confiar na sabedoria humana. Nós precisamos confiar na sabedoria de Deus e não na sabedoria humana. Se eu digo que confio em Deus, eu nego a confiança na sabedoria humana. Versículo 5 a 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência, com toda a tua capacidade intelectual. E não te estribes no teu próprio entendimento. Não te estribes naquilo que você acha, mas te estribes naquilo que procede do Senhor, naquilo que vem de Deus. O estribo é uma peça fundamental para quem vai montar num cavalo. Nós precisamos colocar o pé no estribo para poder saltar no lombo do cavalo e dominar o cavalo. E aqui diz: não te estribes, não coloque o teu pé no teu próprio entendimento, não guie teus pés por caminhos do teu próprio entendimento, mas te estribes naquilo que procede do Senhor. Nós precisamos viver a palavra de Deus como ela é e não como nós achamos que deve ser, conforme a nossa vontade. O nosso coração, a nossa mente, a nossa inteligência deve estar tomada, direcionada, dominada pelo poder de Deus, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. E nenhum domínio deste mundo deve estar dirigindo, guiando a nossa vida, a nossa inteligência. A recomendação é que apenas confiemos no Senhor e devemos negar toda a suficiência humana. E como nós somos cercados por suficiência humana, nós recebemos injeções de autossuficiência até pelos poros no dia a dia. Tudo tenta nos afastar de Deus, dando suficiência a nós, puramente suficiência humana, puramente suficiência científica, puramente suficiência intelectual. Então nós devemos somente confiar no Senhor, negar tudo o que é puramente humano. Nós devemos negar a nossa intelectualidade. Diplomas não levam ninguém para o céu. O que nos leva para o céu é confiar no Senhor. Diploma É apenas um itemzinho, é uma graça de Deus para sermos bem sucedidos aqui na terra quando andamos conforme a sua palavra, para que ele derrame mais benefícios na nossa vida. Se temos um diploma é porque Deus permitiu. Se temos uma profissão, uma especialização, é porque Deus permitiu. E ele diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Nós precisamos negar esta sabedoria que nós doamos a nós mesmos. Ah, eu já tenho tal conhecimento, eu tenho tais aptidões, eu sou bom mesmo, eu sou esperto mesmo. Este é o pensamento. Claro que não tem pessoas por aí falando assim, mas tem muitas pessoas por aí pensando assim, expressando isso através das suas atitudes. E o Senhor diz: não faça isso. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então somente confia no Senhor, entrega o teu coração ao Senhor e ele estará cuidando do teu sucesso. Glórias a Deus por isso. Eu já vi pessoas totalmente desprovidas de qualificações intelectuais através de escolas, mas muito bem sucedidas espiritualmente e financeiramente. Deus não quer pessoas desinformadas, mas ele quer pessoas que, acima de tudo, confiem nele. Se nós estudamos, devemos estudar com gratidão a Deus, sabendo que é algo mais que Deus está acrescentando, e não que isto venha roubar a nossa confiança em Deus. Pelo contrário, quanto mais aprendemos intelectualmente, devemos mais confiar no Senhor e nunca acontecer a ordem inversa. E será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós precisamos compreender que toda a sabedoria do mundo não tem valor nenhum diante de Deus, mas toda a sabedoria de Deus é vida, mesmo que seja para o mais ignorante da face da terra. Porque quando recebe a sabedoria de Deus, deixa de ser ignorante, porque passa a ser guiado, movido pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, saúde, refrigério para o nosso corpo, força para os nossos ossos, procede de confiar em Deus. Quando confiamos em Deus e não confiamos na nossa sabedoria, quando não passamos a nos estribar na nossa sabedoria, aí muda a nossa vida. Não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Esta falsa sabedoria tem tragado muitas pessoas. Podemos dizer que tem tragado muitos crentes para o mundo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. E o que ele faz? Ele anda rugindo como um leão, procurando alguém para devorar, para tragar. Romanos 12, 16 diz assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Esta questão, a Bíblia alerta muitas vezes aos filhos e filhas de Deus para não sermos sábios aos nossos próprios olhos, para não nos acharmos os sábios. Mas nós precisamos ser humildes, ter o mesmo sentimento uns para com os outros. E em lugar de sermos orgulhosos, sermos condescendentes com o que é humilde. A tendência daquela pessoa mais bem provida de intelectualidade terrena, olhar para quem não tem escolaridade, para quem não tem um preparo intelectual e se achar superior. E ele diz aqui, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo: tendes o mesmo sentimento uns para com os outros. nós precisamos nos igualar dentro da igreja do Senhor, negar as intelectualidades, não nos acharmos mais sábios do que os outros, porque toda sabedoria vem do Senhor, toda sabedoria vem da palavra de Deus, vem do Espírito Santo de Deus. A sabedoria terrena irá morrer conosco quando formos para baixo da terra. Não existirá mais sabedoria terrena quando morrermos, mas aquela que ganhamos pela palavra de Deus é eterna, e nós nos tornaremos eternos com ela, juntamente lá no paraíso com Deus. Confiança exige dar a Deus o que é de Deus. Versículos 9 e 10. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Que palavras lindas! Honra o Senhor com teus bens. Se alguém confia em Deus, então deve honrá-lo no modo de utilizar os seus bens materiais. Se alguém confia em Deus, não confia nos bens materiais, confia em Deus. Honra a Deus com seus bens materiais. Se alguém confia em Deus, honra a Deus com as primícias daquilo que Deus lhe dá, com as primícias de tudo que ganha. É mandamento de Deus. Honra o Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Não deixe para entregar a oferta, que o Espírito Santo falou ao teu coração, se sobrar. Não deixe para entregar o dízimo, que é a décima parte do que você ganha, se sobrar. Separe por primeiro o que pertence ao Senhor. Temos dois textos muito bem conhecidos pela igreja. Malaquias 3, de 6 a 12, que fala sobre dízimos no Velho Testamento, e muitos outros. E Mateus confirmando o mandamento do dízimo, Mateus 6, 23. Quem confia, obedece e experimenta a prosperidade do reino de Deus. Eu tenho visto isso. Honra o Senhor com teus bens. Pessoas que honram a Deus com seus bens, e essas pessoas prosperando, mas prosperando por completo. Não é uma prosperidade que rouba riquezas da vida familiar, riquezas com a igreja. Quando a pessoa honra a Deus, obedecendo aos mandamentos de Deus a todos, e honra a Deus, no caso aqui no tocante a bens materiais, a pessoa cresce sem ter prejuízo no convívio familiar e comunitário. Então nós precisamos olhar para isto. O nosso Deus é o Deus do equilíbrio. Quando nós honramos a Ele, tudo vai bem. Tudo vai com equilíbrio. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Glórias a Deus por isso. A fidelidade a Deus é fonte de prosperidade. Isso tem muito bem claro na minha vida. A fidelidade para com Deus é fonte de prosperidade. Quando nós somos fiéis a Deus, nós somos prósperos, porque Deus é o Senhor de tudo que há. Ele é o dono do ouro e da prata. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Marcos 12, 17. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Pensando que Jesus iria declarar guerra a César, guerra aos tributos impostos pela nação. Não, Jesus diz: pague os tributos exigidos pela lei civis, mas também pague os tributos impostos por mandamentos do Senhor. E os tributos do Senhor são dízimos e ofertas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e você terá grande prosperidade. Quando você pensa que está perdendo, na verdade está ganhando. Quando você olha e vê: mas este mês eu tenho que dar 1.500 reais de dízimos. Ah, 1.500 daria a prestação de um carrão. Você deveria estar dando glórias a Deus. Glórias a Deus que eu posso dar 1.500. quero dar mais ainda, porque Deus permitiu ganhar 15 mil reais por mês. Cuidado que o diabo impõe no coração, às vezes, tentações desse tipo. Às vezes Deus coloca no teu coração o desejo de dar uma oferta agradável a Deus, e de repente você começa a questionar, mas Deus, tudo isso? Ou Deus, só isso? Porque também Ele manda às vezes dar uma oferta que parece insignificante diante da situação que a gente está. Ele treina a nossa obediência. Às vezes eu posso dar 500, Ele diz, dê 5 reais. E eu, meu Deus, só 5? Eu não quero dar 5. E se eu não der só 5, também sou desobediente. Eu tenho que estar atento aos mandamentos de Deus para não cair em desobediência. Deus não quer nada mais, nada menos do que aquilo que Ele manda. Se Ele manda dar centavinhos, é porque é isso que Ele quer. Ele quer treinar a tua obediência. E glórias a Deus por isso. Então, confiança exige nós estarmos dando a Deus o que é de Deus, honrando a Deus também com nossos bens materiais. Glórias a Deus por isso. Então, mais uma vez aqui, bem claro para nós, a importância de confiarmos em Deus também no tocante aos bens materiais. Confiança exige não rejeitar a correção aplicada por Deus. Versículos 11 e 12. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Filho meu, preste atenção quando eu estiver te corrigindo. É isso que Deus está dizendo. Cuidado para você não agir erradamente diante da minha correção. Ele só corrige a quem ama. Ele só prova a quem ama. Quem confia, aceita ser disciplinado. Quem não confia, foge na primeira correção. Se rebela. Some da presença de Deus. Some da igreja. Já vi muitos assim. Espero que ninguém mais da família abençoada queira agir assim. Ou qualquer outro filho ou filha de Deus queira agir assim. A disciplina deve ser motivo de gratidão a nós, mesmo que doa. A aprovação de Deus deve ser motivo de gratidão a Deus, mesmo que doa. Pois é a demonstração do amor do Pai para conosco. É Deus dizendo, confia em mim. Para obras ainda maiores, eu confio em você, confia em mim. É isto que Deus está dizendo quando nos prova, quando nos disciplina, quando nos corrige. É, na verdade, a correção, a aprovação, é para que não venhamos a cair em prejuízos, para que não venhamos a sofrer prejuízos, pequenos ou grandes, ou quem sabe até a perdição eterna. Então nós precisamos estar muito agradecidos quando Deus nos corrige de qualquer maneira. Deuteronômio 8:5 diz assim: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Sabe, pois, no teu coração, no teu entendimento, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, Deus é Pai. Todo mundo diz, Deus é meu Pai. Todo mundo diz, eu sou filho de Deus. Outros dizem, eu também sou filho de Deus. Então, sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim também a varinha de Deus muitas vezes dói no nosso lombo. Mas devemos glorificar a Deus, porque Ele nos trata como a filhos e com amor. Glórias a Deus. Esta advertência é contra aquela ideia de que o verdadeiro crente sempre goza de grande prosperidade, sempre tudo vai muito bem sem nenhuma adversidade. Deus repreende ou prova o justo. E o justo deve estar pronto para discernir esta ação educativa de Deus. É um meio que Deus tem para nos educar, para nos adestrar para obras maiores ainda do que aquelas que já fazemos habitualmente. Por isso que Deus está sempre cuidando de nós, sempre podando aquelas coisas que não agradam a Ele. Provérbios 22, 19 diz assim: para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução, a ti mesmo. Deus quer dar a instrução. Para quê? Para que a tua confiança esteja no Senhor. E nós devemos dizer glórias a Deus por isso. Amém. Eu quero receber a instrução do Senhor. Eu quero estar com a minha confiança firmada somente no Senhor. Mas nós temos aprendido pela Bíblia que filho é somente aquela pessoa que confessa a Jesus como Senhor e Salvador. Nós precisamos confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Romanos 10, 9 e 10 fala desta confissão. E nós precisamos fazer essa confissão uma primeira vez e continuar confessando sempre a Jesus como Senhor e Salvador através da nossa vida diária. Só confia em Deus quem já confessou a Jesus como Senhor e Salvador. Confiar é uma disposição mental gerada pelo poder do Espírito Santo, gerada no nosso coração, na nossa alma, porque nós decidimos ser crentes. Aí nós confiamos. Crer é confiar. E confia quem crê, quem obedece, quem entregou a vida nas mãos do Senhor Jesus, Salvador e Redentor. Glórias a Deus por isso. Você confia em Deus ou pensa que confia em Deus? Você é filho, filha de Deus, ou pensa que é filho, que é filha de Deus? Nós precisamos definir bem isto. Tem muita gente por aí pensando que confia em Deus. Tem muita gente por aí pensando que é filho, que é filha de Deus. Mas isso não é um estado sugestivo. Isso deve ser um fato na nossa vida, para que a bênção se estabeleça em nós e através de nós. Glórias a Deus por isso. Deus é fiel, sua palavra é fiel. Nós precisamos receber esta fidelidade de Deus para confiarmos e sermos fiéis a Deus hoje, aqui na terra, enquanto vivemos, e na eternidade. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus.